Artigos repletos de sentimento, interesse e paixão que refletem a cidade, sua história e sua gente. Atende e Ragazzi, com Sérgio Maestrelli.
Precisamos registrar que, em termos de política, este mês de janeiro não tem para ninguém, a não ser para o Trump. Ele aconselhou o Hamas a libertar os reféns israelenses. Caso contrário, eles e a faixa de Gaza conheceriam o inferno das armas do tio Sam. E o processo começou, nada como uma pressãozinha. No episódio das deportações de brasileiros, o nosso Itamaraty dizendo que vai protestar contra o tratamento dispensado aos brasileiros em situação ilegal. Apesar da comoção da imprensa nacional e do ministro da Justiça, os norte-americanos responderam apenas que correntes, algemas e demais corretivos estão previstos nas leis de seu país. Não há nada de ilegal. Imagine então se o Trump vai mesmo se preocupar com o Itamaraty e suas notas de protesto. O Donald está com a faca e o queijo nas mãos. Chegou pelo poder do voto, avisou aos eleitores o que faria se eleito e nada mais a comentar. Já na Argentina, tudo parece indicar que o Milei começa a alçar voo coladinho em Trump. Dos Estados Unidos para o Brasil, aquele mesmo de sempre em termos de corrupção e de saúde, se não vejamos. Nos últimos 5 anos, segundo a revista Veja, parlamentares enviaram quase 150 bilhões de reais às suas bases eleitorais. Os recursos que deveriam ser usados em obras, saúde, educação e segurança, com pouco ou nenhum controle dos órgãos estatais sobre a aplicação das verbas, parte desse dinheiro acabou aonde? Acabou sendo canalizado para o bolso dos espertalhões, os próprios políticos e seus aliados. A destinação de recursos do orçamento federal através das chamadas emendas parlamentares está na origem de barulhentos escândalos de corrupção há mais de 30 anos na denominada democracia brasileira. Democracia sim, mas só para as elites. Para as outras camadas é madeirite no lombo. Correto o ministro Dino. Já na área de saúde, Anísia anda patinando com os índices de vacinação em todas as áreas. É Anísia Trindade sentindo a picada do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. Em 2024 foram mais de 6,5 milhões de registros e 6.041 óbitos, um aumento de 400% no número de vítimas se comparado com 2023. É, parece que a Covid-19 picou o Bolsonaro e o mosquito da dengue anda picando o Lula sem dó. O problema da dengue não está no fim da picada do mosquito, e sim no início da picada. Na primeira quinzena de janeiro, já são 52 mil casos e 4 mortes. Tudo resultado do clima e da negligência e da inércia do governo. Contribuindo para tal estado de coisas, 16% dos brasileiros não têm acesso à água tratada e 44% ainda não têm serviços de coleta apropriada de esgoto. E Anísia Trindade, técnica, vai balançando no cargo, apesar do forte sobrenome de Trindade. No plano internacional, a pretensão do Brasil de ser mediador no conflito da Venezuela, da Rússia e Ucrânia e do Hamas a Israel foi castelo construído na areia. É a fábula de desde quando o mundo é mundo, o leão nunca deu bola para o gato ou o rato. Você sabia que a evolução nos programou para amar o açúcar e a gordura? E para ficar longe de comidas amargas e azedas? Mas segundo Eva Bichalac, 94 anos, no município de Rodeio, Santa Catarina, a freira das ervas e dos chás, referência para cientistas da área, depois de 60, a doçura leva você mais rápido para a sepultura. Então, cuidado com o açúcar. Participamos ontem de uma reunião com a secretária executiva da Proguete, Andréia Vargas dos Santos, que deve ser bisneta de Getúlio Vargas, sobre uma interessante publicação relacionada ao vinho Goethe. Textos e imagens definidos e segue para impressão. A ProGoethe começa então 2025 marcando um gol. Então, que bom. E um abraço a Joelson Bonomi, o filho do Narciso Bonomi, o Tiso. Lá nas montanhas de Belvedere e no volante de seu caminhão Mercedes-Benz de segunda a sábado. Ligado na Marconi e sempre espiando o Jornal Panorama. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, um bom dia, carregado de trabalho, amizade, saúde e fraternidade.
Attenti ragazzi, com Sérgio Maestrelli.